Shalom, אנחנו בשיעור בנושא אמונה למעלה מהדעת, אנחנו נקרא קטע.
Olá, estamos em uma lição no tópico de fé acima da razão. Iremos ler os artigos das fontes e estamos em extrato número 11. Material de estudo se encontra no website. E no sistema Arvut, você deve clicar no material de estudo no menu superior. Você pode fazer perguntas ambos no website. Perguntas seletivas serão feitas durante a lição. Sim, iremos continuar no mesmo tópico que estamos falando na sabedoria da Kabbalah. Como alcançar a força superior? A força de doação, que a nós, relativa à nossa natureza, é a força de amor aos outros, doação ao Criador, doação a tudo o que existe por afora do homem. E, mediante a isso, queremos mais e mais e mais, a cada dia, tomar um passo adiante. E para fazer tais ações em que elas possam despertar a força superior, a força de doação, para que ela possa influenciar a nós. E assim que possamos realmente iniciar a sentir que seja possível a estar afora de nós mesmos, afora de nosso próprio desejo de receber, e a pensar sobre o que é acima, o que está acima do homem. Então, vamos ler. Então, agora iremos ler no documento da fé acima da razão, extrato número 11. E chamate 14. A Romemut, a exaltação, a sublimidade do Criador, significa que a pessoa deve pedir ao Criador pela força de caminhar acima da razão. Isso significa que há duas interpretações pela Romemut, exaltação do Criador. Um, que não pode ser preenchida com conhecimento, sabedoria, que é um intelecto em que a pessoa pode responder suas próprias perguntas, mas que sim, ela quer que o Criador responda as suas perguntas. Isso é chamado Romemut, porque toda a sabedoria vem de acima, e não do homem. Significa que o homem pode responder suas próprias questões. Qualquer uma coisa que a pessoa possa responder, quer dizer, ela responde tudo com a mente externa. Isso significa que o desejo de receber compreende que vale a pena a ele observar Torá e Mitzvot, que são mandamentos. Portanto, que se acima da razão compele a pessoa ao trabalho, que isso é chamado contra a opinião do desejo de receber. 2. Que a grandeza do Criador, a exaltação do Criador, significa que a pessoa venha a ser necessitada do Criador para dar os seus desejos. Então, 1. A pessoa deve caminhar acima da razão, para que então a pessoa possa ver que ela está vazia e que venha a ser carente do Criador. 2. Somente o Criador pode dar a ela a força de ser capaz de caminhar acima da razão. Em outras palavras, o que o Criador dá é chamada a exaltação. Kiv. Amado Rav, qual o significado que o Criador irá responder a pessoa? Rav, que eu queira que o que eu faça seja gerenciado pela força de doação. E que é isso que eu peço do Criador. Não pode ser que eu receberei a força de doação de acima do Criador se eu não pedir por ela. Porque isso será chamado coerção. Mas que sim, isso deve ser feito de acordo com o desejo, de acordo ao anseio da pessoa. E é assim como, de acordo, ela receberá a ajuda do Criador. E que se ela pedir por uma força egoísta, que é a força de recepção, ela também receberá a força de recepção e ela verá o quanto isso eventualmente trará a ela somente coisas más. Não imediatamente, mas que ela irá aprender cada vez mais o quanto ela realmente, que ela queira a força de recepção e ela recebe de acima o suporte a isso até que ela ver que não é o benefício dela receber essa força. E ela aprenderá, o todo da humanidade aprende dessa maneira, mesmo que ela ainda não alcançou esse resultado correto, esse resumo correto. No final das contas, então, o que nós temos que exigir do Criador é a força de doação. Como possamos fazer isso? Somente na forma em que possamos conectar entre nós e iniciaremos a elevar entre nós, entre nossa conexão, uma carência, uma deficiência, que queremos estar conectados em nossas disposições internas a uma grande disposição e que essa disposição queremos servir a ela, ao Criador, que queremos receber dele a força de doação. Então, essa força de doação irá habitar entre nós, e não pelo nosso próprio benefício que precisamos dela, mas que sim, que precisamos dela de uma maneira que seja uma força comum, uma grande força de doação, para que ela possa retornar ao Criador. E isso será chamado eu ao meu amado e minha amada a mim. Que é assim como nós iremos avançar. Sim, se isso significa que se nos direcionarmos a nós mesmos dessa maneira ao Criador, entre a conexão entre nós, que dessa maneira nós aparentemente doamos sobre Ele e ao mesmo tempo estaremos por abaixo da influência do poder dEle, nós não podemos dar nada ao Criador. Mas o fato que queremos receber dEle essa força de doação, dessa maneira damos a Ele contentamento. Todo o prazer dele é que a pessoa irá doar. Então, assim, nós precisamos atentar a estabelecer dentro de nós um anseio pela força de doação. E então, com ela conectar, a nos unir entre todos os nossos desejos individuais de doar juntos, na dezena, por cada um ajudar a seu amigo. E é assim como nós iremos alcançar, iremos prevenir nossas carências e elevar elas para a doação. E o que é uma carência de doação? Que pedimos do Criador a força de doação para poder nos conectar juntos. E dessa maneira nós iremos criar um lugar em que o Criador possa doar a nós. E não há nenhum maior prazer do que o que possamos dar a Ele. Se queremos nos equipar com a força de doação, que é chamada a força da fé, ou a força de Binah, a luz de Hassadim, essa é a nossa vestimenta de doar por doar, ou um justo incompleto, um intermediário. E mais tarde, até que queremos alcançar essa qualidade de receber para doar. Quando queremos receber do Criador toda a abundância, tudo que Ele quer dar a nós, na verdade, tudo que Ele tiver, para que nós possamos gradualmente construir dentro de nós essa carência de receber somente por doar. E dessa maneira, possamos dar contentamento, um verdadeiro contentamento ao Criador. Como é dito, quanto mais o bezerro quer mamar, a vaca anseia doar a ele. Então, assim nós avançamos e também nos aproximamos. Eu a meu amado e a minha amada a mim. Até que possamos dar ao Criador a carência que ele nos possa dar preenchimento. E dessa maneira iniciamos realmente a estar em adesão a um ao outro. Sim, só isso. Nossas carências de receber dele somente para dar contentamento a ele. E o preenchimento dele é que ele... mais importante é entre nós. Ok, Dori? Próximo extrato. Extrato número 12. De Shamati, número 16. Está escrito: ai a você que deseja o dia do Senhor. Por quê? Você precisa do dia do Senhor porque é escuridão e não luz. A coisa é que aqueles que esperam o dia do Senhor, isso significa que eles estão esperando para ser impartado fé acima da razão. E a fé será tão forte como que se eles veem com seus próprios olhos, com certeza que é assim, que o Criador vigia todo mundo em uma maneira do bem que faz o bem. Em outras palavras, eles não querem ver como o Criador lidera o mundo como o bem que faz o bem, desde que ver é contraditório à fé. Em outras palavras, que a fé seja precisamente onde se encontra contra a razão. E quando a pessoa fizer o que esteja contra a razão, que isso é chamado fé acima da razão. Isso significa que eles creem com a guia do Criador sobre as criaturas em uma maneira do bem que faz o bem. Porque eles não veem com certeza absoluta, eles não dizem ao Criador que queremos haver a qualidade do bem que faz o bem, como vendo isso por abaixo da razão, mas que sim, que eles querem continuar nelas como fé acima da razão, mas que elas pedem do Criador para dar a elas tal força que essa fé seja tão forte como que se elas pudessem ver isso abaixo da razão. E não haverá nenhuma diferença entre a fé e sabedoria na mente. Isso é o que eles, aqueles que querem aderir ao Criador, se referem com mas, bem, vamos continuar então. Extrato número 13. É impossível obter este conhecimento antes da pessoa receber a abertura da Ahoraim, do posterior, discernido como ocultação da face, e dizer que é o quanto importante a ela como a abertura da face. Isso significa que a pessoa tem que estar contente, como que se ela já adquiriu a abertura da face. Portanto, a pessoa não pode persistir e apreciar a ocultação como o mostrar da face, exceto quando a pessoa trabalha em doação. E é nessa hora que a pessoa pode dizer: e eu não quero saber o que eu sinto durante o trabalho, porque o que é importante a mim é que eu queira doar sobre o Criador. E se o Criador compreende que ele terá mais contentamento se eu trabalhar em uma forma de Ahoraim, de posterior, devemos avançar. E é claro que se não recebermos de acima a força de doação, Biná, a luz superior, não importa o que você chama ela, não ainda possamos distinguir todas essas coisas. Se não recebermos de acima, claro, continuaremos na influência inicial, que somente desperta em nós o anseio de receber. E sobre isso é dito: se o Senhor não construir a casa, seus construtores trabalham em vão. Ou seja, que se o Criador não nos dar a força de doação, mesmo que nessa força também possamos querer e até mais tarde fazer ações de doação, e se ele não fizer isso, estamos mortos e somente continuaremos no desejo de receber. É sobre isso. O quanto possamos compreender que aqui possa haver alguma outra influência de acima, chamada a força de doação, a luz superior. Então, é isso que nós devemos tentar, a nos aproximar cada vez mais, a pedir, a receber. E então aí podemos mudar. E se não recebermos, não iremos mudar. É uma das duas coisas. Então, o que devemos fazer para que possamos receber de acima essa força de doação? Enquanto possamos fazer por abaixo, o que estiver em nosso poder a fazer. Se pudermos conectar, vamos conectar em vários tipos de formas. Se é possível estudar, vamos estudar. É possível orar? Ore. Vamos pedir. E assim, e etc. Tudo que estiver em nosso poder a fazer por abaixo, vamos fazer. Os cabalistas nos dizem, aqueles que já receberam essa força de doação de acima, em adição à força de recepção que todos recebemos, eles já nos disseram, faça, faça tais ações e vocês terão, irão suceder. Então, nós checamos em nós mesmos e sucedemos assim, e terminamos, vamos fazer. Sim, essas sensações, sentimentos, que temos que agir como que se eles se encontram em nossos sentidos. Ah, sim, é assim como devemos fazer. É como que se estejamos em força de doação, no grupo e também com os amigos e também com todo mundo, quanto mais possível, né? Estar nessa... Não ouvimos. Nós precisamos ter um anseio todo o tempo a estarmos em disposição à conexão, a uma doação mútua, um suporte mútuo, e dessa maneira, o quanto pudermos nos unir e nossos desejos e pensamentos a isso, precisamos direcionar a eles, ao Criador, a conexão e preenchimento aí. Só isso. Kiv 2. Sim, Rav, se isso quer dizer que trabalhando em Ahuraim, posterior, ele somente trabalhará assim como você descreveu?
Ahuraim,
posterior, significa ações que eu faço em uma hora em que não está brilhando a mim, quando eu me encontro em escuridão, quando eu estou no oposto do que eu quero fazer. Isso é chamado o estado de Ahuraim, posterior. Quando o superior, obviamente, deliberadamente me está dando condições em que eu seja capaz de estabelecer a mim mesmo para trabalhar acima da razão. Mesmo que não brilhe a mim no momento, mesmo que eu não compreenda, e eu tenho vários tipos de perturbações, que além de tudo isso, eu tento a elevar a mim mesmo acima do que o superior estabelece a mim. Porque então eu compreendo que dessa maneira, ele está me desenvolvendo. E se eu não compreender e me esquecer, eu tenho um grupo. Tudo bem? Kiev 2. Kiev 2. Sim, obrigado, Rav. Você basicamente respondeu minha resposta, minha pergunta. Mas que no extrato, ele está falando aqui sobre o estado de alegria. Que quando sentimos que a Ahuraim na dezena, que além disso, devemos estar num estado de alegria. Aonde que então pegamos essa alegria? Ah, nós recebemos a alegria do fato que estamos trabalhando contra o nosso próprio ego, nos aproximando mais ao Criador. Contra o nosso próprio ego e nos aproximando mais ao Criador. Mesmo que nosso ego quer nos distanciar do Criador, Nós teremos que, dessa maneira, estabelecer a correta forma de nosso estado a respeito ao Criador, que sim queremos nos aproximar, em que? Por desenvolvendo dentro de nós a força de doação. Tudo bem? Natânia. Sim, com sua permissão, eu quero fazer a pergunta mais precisa. Os amigos estão aqui comigo e cada um tem suas próprias reclamações. E eu não sinto como fazer certas coisas. Então, o que exatamente é a Ahuraim, o posterior aqui? Que alegria pode estar nesta Ahuraim? A Ahuraim posterior significa que nada brilha a mim. E que eu me felicito que nada brilha a mim. Porque se brilhasse, eu não poderia ser capaz de fazer nenhuma aproximação aos amigos, nenhuma ação por doar, porque isso brilharia e eu me felicitaria como um bêbado. Então, que nada é importante. Nada importa, somente o meu estado individual. E porque o Criador me dá este estado de Ahuraim, de posterior, que nada brilha a mim, e eu sinto quanto eu não estou em doação, que eu não estou perto do Criador, e dessa maneira, na verdade, ele me dá uma oportunidade de me aproximar. Por não brilhando a mim, ele não preenche meus vasos de recepção. E então, eu não sou comprado por ele, vamos dizer. E dessa maneira eu poderia avançar. Sim, às vezes, um pouco de escuridão pode fazer um amigo fugir. Como desenvolver a habilidade de poder ver a escuridão como uma oportunidade de avanço? Nós precisamos falar mais. Como todos os estados que passamos, todos são direcionados ao propósito da criação, ao ponto final. E assim, todos os estados que passamos, há uma necessidade pelo superior. Então devemos desenvolver uma importância para cada um dos estados. Então vale a pena falar sobre isso na dezena dos estados que passamos e falamos como eles são.
Gracias, Rab, estoy confuso porque el texto dice.
Obrigado, Raul. É um pouco confuso a mim, porque o texto ele está dizendo aqui que a pessoa deve sentir alegria como se ela já tivesse adquirido a abertura da face. Mas isso não é algo que sentimos durante o trabalho. Ah, não é o que você sente, mas é o que você deveria sentir. Então trabalhe em que ele escreve. Em todos os extratos, até que você possa alcançar o que ele escreve. Para que para você, a face ou as costas, Panim e Ahuraim, seja a mesma coisa. E que não importa se você tenha revelação ou ocultação, mas que sim você quer trabalhar somente para trazer contentamento ao Criador. E que isso irá preencher a você, satisfazer a você. Internet? Sim, pergunta da África. Eles estão perguntando que se justificarmos tudo o que o Criador faz, se isso, na verdade, não está por abaixo da razão e nossa lógica, como isso não é contraditório à fé acima da razão? Ah, eu justifico o que o Criador faz, porque eu creio que tudo isso seja para desenvolver meus vasos de recepção, sim? É por isso que eu experimento todos os estados com o poder da fé, porque tudo vem do Criador, e tudo é para desenvolver meus vasos de doação. Não recepção, doação, para me trazer mais perto a vasos de doação, para em adesão com o Criador. Sim. E sobre a fronteira entre o bem que faz o bem no Criador e na fé que faz o bem abaixo da razão e acima da razão. De pedir ao Criador para poder ver o Criador abaixo da razão é pergunta do latim. Ele diz no extrato 12 que ver é contradição à fé. Então, como dizemos do Criador, Bobe, venha e veja. Ah, ele está dizendo que na luz da misericórdia, na luz da sabedoria, de ver egoisticamente, há vários tipos de ver dessa maneira. Então, que nós queiramos ver na luz da fé, para que a escuridão possa brilhar como luz. Pergunta de Mark 36. Por que que o dia do Senhor é escuridão e não luz? O dia do Senhor é escuridão e não luz, porque para o Criador o dia é o dia de doação, e para nós o dia é o dia de recepção. E por isso nós somos opostos. Nós tenhamos então que fazer tais ações em que possamos nos atrair a um estado onde a escuridão venha a ser luz, para que a escuridão possa brilhar como luz. Então, o que é aparente a nós, em nossos vasos de recepção, que é por isso ele é escuridão, nós corrigimos estes vasos para trabalhar por doar, doação. E então poderemos assim ver a luz em estes vasos. Pergunta de Argentina. Argentina 1. O Criador, se ele nos faz trabalhar no posterior para nos fazer trabalhar em doação, se isso aumenta a fé acima da razão que nós temos? Nós não limitamos a nós mesmos, pelo contrário. Nós constantemente expandimos nossos vasos. Eu não trabalho contra a razão, eu somente amplio meus vasos. O que é que nós vemos em toda a nossa completa realidade? Em uma pequenina realidade. Onde nós somos imprimidos nesse vasos limitados de recepção. Não temos mais nada. Não sabemos o que ocorre antes de sermos nascidos, após morrermos. E a realidade em si própria, onde nos encontramos, quem está gerenciando a nós? O que nós fazemos, o resultado e as consequências de nossas ações? Não vemos nada disso. Então ocorre que nós somos como pequeninos criadores que não têm nenhuma vida. E tampouco sabemos como trabalhar. É por isso que nós, primeiramente, devemos receber do Criador poderes de poder ver. Visão significa poder da doação e saber em que mundo nos encontramos. Assim, não existiremos somente porque sentimos medo da morte e da dor. Iremos nos elevar acima de todos esses discernimentos. Esses maus discernimentos. É isso que precisamos elevar acima de nosso desejo de receber, que nos limita de estar entre um com o outro. Então, por que o Criador nos faz trabalhar no posterior se não vemos essas coisas? Ah, para querer trabalhar na face. Pergunta da Rússia 6. Por que tudo que lemos agora não está claro? Parece que não possamos agarrar, sentir, internalizar essas coisas. Ah, eu compreendo você. realmente não está claro, não é compreendido e não será claro ou compreendido até que possamos receber de acima o poder de doação. Quando recebermos a força de doação por acima, iremos imediatamente iniciar a sentir, a compreender e nos posicionar corretamente em toda a realidade. Mas se não recebermos o poder de doação, iremos continuar no escuro. Pergunta de Itália 6. É dito no extrato 12 que a pessoa faz algo que contradiz o intelecto e que isso é chamado contra a sua própria razão e que isso é chamado fé acima da razão. O que quer dizer caminhar acima do próprio intelecto? Está escrito que eles têm olhos, mas não podem ver, significando. E eu não sigo o meu ego que me gerencia a mim, mas que sim, eu irei seguir o conselho dos cabalistas. Eles dizem, unem-se entre vocês e eu me uno. Eles dizem, você pode ver a realidade não em seus próprios olhos, mas pelos olhos do grupo. Então eu tento com isso a me conectar entre nós, entre os amigos, em tal maneira em que eu possa sentir a realidade pela dezena, pelo grupo, pelo centro de nossa conexão. E então, dessa maneira, eu poderei vir a ver com a luz da fé, a luz do outro extrato, os dois. Ok, então o extrato 14 de Shamati 14, Shamati 42. Quando a pessoa chega ao estado em que ela não tem nenhum suporte, o seu estado vem a ser negro, que é a qualidade mais baixa, a fase mais baixa do mundo superior. E isso vem a ser o Keter ao inferior, porque o clã do Keter é um vaso de doação. A fase mais baixa do superior é Malhut, que não tem nada de si próprio. Somente dessa maneira, ela é chamada de Malhut. Isso significa que se a pessoa tomar sobre si mesma o reino de Malhut do céu, que é o estado de não ter nada de gratidão, após isso vem a se tornar Keter, que é o vaso de doação. Nesse estado de Keter, se possamos alcançar a ele, somente quando a pessoa não tem nenhuma percepção nele? Mas é natural que se você elevar a si mesmo de abaixo acima e você passar pelo Safira de Malhut a Keter, acima de seu Keter, você terá um Partsuf maior, mais alto. E o que se encontra lá em seu Malhut? Malhut do superior está acima do Keter do inferior. E então, você entrará a Malhut do superior. Malhut do superior, ele é negro. Não tem nenhuma luz nele. Então, você trabalhará com seu Parsuf, você sendo o inferior, para trabalhar com seu Parsuf, e a sua primeira ação é a aceitar, a receber o Malhut superior como seu Keter, seu superior. Na verdade, há muita luz lá, porque senão você não teria um Parsuf em primeiro lugar. Mas que para você é escuridão, porque você ainda não está na qualidades, em tais qualidades que você possa sentir, distinguir, a poder ver que o superior está preenchido de luz, que exceto a você, você é a escuridão, porque você não está na qualidade de doação. Você ainda não se encontra nela, e assim, então, que é aparente a você, como que se todas as operações que você faz, todo o sentimento que você sente é escuridão e você não quer. Você não está organizado para receber ela, mas que se você se elevar acima, de si própria, que isso será chamado adquirindo a força de doação acima de sua razão, acima de seus desejos egoístas, então você inicia a se equalizar a si mesmo ao superior. Então você iniciará a ver que o superior está preenchido de luz e ele brilha. E você recebe dele o sentimento, o compreendimento, tudo por abaixo da condição em que você faça esforços, um pouco de esforço, para ser similar ao superior. Só isso. É como elevamos de um estado ao próximo, de um grau ao próximo, do Partsuf inferior ao Partsuf superior, de Keter do inferior a Malchut do superior. Tudo bem?
Просто тут из отрывка такое складывается впечатление, что обязательно надо начать работу.
Sim, somente que ouvindo desses extratos, essa impressão, recebemos essa impressão que devemos iniciar a trabalhar com o Criador nos colocando em escuridão.
É verdade, o trabalho começa com a pessoa sentindo que está na escuridão, porque essa é a primeira condição. Para que ela seja capaz de fazer o trabalho, ele foi requerido, mandado que fizesse o trabalho, mas se ele sente que está na escuridão, o que ele pode fazer? Ele vê que... Como ele pode trabalhar? Quais são essas condições, aluno? Nesta condição que a pessoa recebe a escuridão, é um chamado para uma elevação? Ah, sim, sim, muito bom, correto. É por isso que os cabalistas estão felizes. São felizes quando a escuridão ilumina para eles. Nós vamos de um estado para o outro. Aluno, então tudo está organizado de uma forma que nós iremos acima da razão, acima? Iremos acima? Sim, é claro. Não somos nós que fazemos essas coisas. Nós temos que fazer o que os cabalistas dizem, porque nos conecta à força superior. Então, o que os cabalistas dizem que nos conecta à força superior, então fazemos. E por meio disso, nós respondemos corretamente à força superior, que então continua a nos nutrir, a nos elevar. Ravi, tem amigos que não estão aqui conosco. E eles queriam estar conosco. Como nós podemos ajudar estes amigos? Nós, da nossa dezena, podemos fazer o trabalho deles? Não. Precisamos fazer nosso trabalho. E pensar que se eles que quiserem se juntar a nós, então estamos almejando aceitá-los, até mesmo dentro da nossa dezena, dependendo de que estado estão. Nós não podemos nos parar nosso progresso a fim de tender a eles, de se inclinar a eles. Nós precisamos executar ações pelas quais doamos mais e mais ao Criador, e não sobre pessoas. Para as pessoas, nós estamos almejando fazer tudo o que seja necessário para eles se juntar a nós, mas não que seja a nossa principal coisa na vida. O propósito da criação é, no entanto, doar sobre o Criador. O que significa que eles passam por correção? O que isso constrói em nós como seres humanos? O que essas coisas fazem? Rav, nós recebemos o Criador, o poder de doação, somente na condição de que nós queremos receber isso de alguma forma para nos trazer o desejo de receber, para estar equipado com a força de doação. O Criador nos leva através de todos os tipos de estado, através de sofrimento, problemas, vida, morte. Olha o que a humanidade passa, e todas essas coisas se juntam em uma grande conta, e é isso. Agora, finalmente, estamos começando a entender, por causa de todos os golpes, estados que passamos, estamos começando a entender que existe um propósito para estes estados. E o propósito é alto, alto e alto. Até que chegamos a um estado onde o propósito é subir acima dos nossos estados e estar em uma percepção da realidade. Uma relação com a realidade que é completamente diferente, que não é, que o problema não é com a realidade,
e é isso que temos que corrigir. Mas nós somos o problema, nós,
e nós também somos quem precisa ser corrigido, e precisamos desistir dos nossos esforços de corrigir o mundo. Assim é como os cabalistas chamam essas pessoas do mundo. Assim como já lemos, os reformadores de mundo são principalmente pensadores e filósofos, etc. Não há nada que corrigir no mundo. Precisamos corrigir a nós mesmos, como aprendemos na percepção da realidade, que tudo está dentro de nós. E, portanto, precisamos corrigir somente a nós mesmos e nos voltar a nossa relação com a realidade. Desculpa, invertir a nossa relação com a realidade. Se você quer uma realidade diferente, corrija a si mesmo. Mas, por querer corrigir egoisticamente, você se torna corrompido de uma forma diferente. Você se torna um filósofo, um socialista, um democrata, etc, etc. E nisso você passa por muitos estados até que você finalmente entende que para corrigir, você precisa corrigir somente a si mesmo e não o mundo. E com essa relação, quando você chegar à doação a todos, isso também não é suficiente, não é bom. Isso também é uma kripa, uma casca. Mas a fim de trazer contentamento ao Criador, então, você realmente chega à forma de doação absoluta. Ou seja, você tem que passar por muitos estados aqui, até que você finalmente entende
do quê?
PT-33. Algumas vezes nos é dito que respondemos a estados que são não prazerosos para o nosso ego, mas são para o melhor. Algumas vezes precisamos dizer ao ego para que sofra, foi assim que o Criador criou. Então, quando devemos responder de uma forma ou de outra, dessas que eu mencionei? Rabi, você está certo. Algumas vezes, como Rabash diria, nós dizemos a ele, desde que sofra, quando falamos do corpóreo, do seu corpo. Mas esse é realmente o propósito, mas isso não é realmente o propósito da criação. O propósito da criação é regozijar em todas as nossas células, todas as nossas inclinações, desejos, através, até um infinito, de um fim ao outro. Mas quando podemos fazer isso? Com uma condição de que todos os nossos desejos estejam direcionados à doação. Então, eu me regozijo neles ao seu total, a fim de doar ao Criador. Mas, primeiro, eu tenho que, em cada célula, em cada desejo, eu tenho que direcionar a doação. Ou seja, preencher todas as células da minha alma, as células do meu desejo, preenchê-los com luz de misericórdia, Hassadim. E acima da luz de Hassadim, Eu estou desejando receber luz de Rokhmah, a luz de sabedoria, e não de outra forma. Portanto, eu digo ao meu desejo de receber egoísta, sofra. Porque ele me força a regozijar onde estou, e a isso eu me objeto, eu me recuso. Eu quero chegar a regozijar-me por dar ao Criador. PT 13. Você pode explicar a alegria que se desperta no tempo da escuridão? Rav, então não é escuridão mais, já é chamado de a escuridão ilumina como luz. Escuridão é com respeito ao desejo de receber. E ilumina como luz significa que é com a luz de Hassadim, luz de misericórdia, luz de doação, quando ela é revelada a mim. Certo? Internet. Moscou 3. O que significa ver através dos olhos do grupo? Rav. Tentar se revestir nos amigos. É isso?
Malchut não tem nada por si mesma. Como isso chega à expressão na dezena?
Rav. Quando ninguém demanda para si mesmo, mas em vez disso, quer ajudar os amigos a satisfazer as deficiências deles. Isso é chamado de responsabilidade mútua. Internet. Eu ouvi que os cabalistas estão felizes nisso, que a escuridão vem para eles porque é um tempo de acender. Como aceitar isso, acredito, foi a pergunta. Rav, eles recebem, eles estão felizes com a escuridão, como a luz, assim como a luz, e, ou talvez mais ainda do que com a luz, porque isso dá a eles a oportunidade de subir para um grau superior. E, portanto, é como ele diz, não é estado mais feliz a pessoa quando ela se desespera das suas próprias forças. E se agora ela chora, clama ao Criador, isso irá elevá-lo para um grau superior. E outras condições, mas no meio tempo, sim. Próximo. Como podemos dirigir contentamento ao Criador quando não há conexão com Ele, qualquer conexão? Mas em vez dele, você tem uma dezena, que é o mesmo padrão, que consegue encontrar com o Criador. Se você não tem dezena, você não tem um local para se encontrar com o Criador. Essa é toda a diferença entre a religião, quando você chore ou peça, e está aparentemente em contato com o Criador e a sabedoria da Kabbalah, que é um método para revelar o Criador para a criatura neste mundo. É assim como está escrito. Essa é a definição da sabedoria da Kabbalah. Então, qual é a diferença? A diferença é que a sabedoria da Kabbalah revela o Criador para a pessoa e o torna como a coisa mais importante no mundo. O torna mais próximo a ele, porque o Criador desenvolve a sua alma, preenche. Isso é sentido dentro da pessoa como a principal coisa, a mais interna que ela tem. Enquanto que sistemas de crenças, fés, religiões e filosofias de todos os tipos são somente lógicos e intelectuais, coisas. Você só alcança coisas na lógica e no intelecto. É por isso que isso não é considerado alcance. Essa é a diferença. E nós devemos ouvir os cabalistas, porque eles abrem novos. Alô, obrigado. Olá, Rav, olá, amigos. Nós falamos sobre isso aparentemente, mas o que o Baal HaSulam fala aqui? O que precisamos fazer diferentemente da sociedade russa? Rav, a história não pode ser mudada. A história não nos foi dada para aprender a fazer diferentemente, mas aprender que era impossível fazer como eles fizeram. É isso. Eles queriam construir, por exemplo, comunismo egoísta, que não era pela causa de todos, direcionado para todos os humanos, mas tem que estar direcionado ao Criador também. Qual é a diferença entre as pessoas, entre doar as pessoas e doar ao Criador? Rav, para mim não há diferença entre raças, pessoas, nações, e mesmo assim isso não é suficiente. Nossa relação tem que ser em doação. Nós não entendemos aqui, mas já podemos entender que essa relação tem que ser numa doação verdadeira. Coisas espirituais que podemos ir acima da razão, que então adquiriremos a qualidade de doação. Que isso trabalhará em nós em vez da qualidade de recepção. E isso é somente possível sob a condição de que nós mantemos o que os cabalistas nos disseram. Estar num kibbutz é bom, mas qual é a intenção? Para nos sentir melhor? O que quer que fizermos no final, isso se transformará em uma intenção egoísta. Enquanto que aqui a intenção tem que ser fora de mim. E é isso que a humanidade tem que chegar, adesão com o Criador. É por isso que, sem a sabedoria da Kabbalah, sem as condições que mantemos, então a luz superior, então não conseguiremos sair do que estamos. Aluno. Então, o componente que o senhor diz é estudar a sabedoria da Kabbalah? Rav. Bom, também, mas não é só estudar, é realizar também. Realizá-la? Temos que fazer tudo a fim de atrair a luz sobre nós, tal que isso mudará nossa natureza. Nós temos que alcançar um estado em que a luz superior doa sobre nós e nos obriga a mudar a percepção na realidade, quando eu vejo a realidade perante mim, que eu quero doar, que esteja fora de mim. E todos estes comunistas, essas formas comunistas, são opostas. Por exemplo, vamos nos cercar, nos excluir de todos os outros e fazer algo somente para nós. É uma abordagem totalmente oposta. É como se estivéssemos dentro de algum tipo de lugar que está fechado. Nós queremos estar nisso.
O que está passando aqui? Vamos começar com Peter 23. Peter 3. o que há no trabalho para o Criador que dá combustível? Como isso dá combustível, o trabalho para o Criador? Rave, as ações que nós fazemos para o Criador. Amigo, não entendemos. Rave, é certo que do Criador chegue o combustível. Talvez você queira fazer outro tipo de pergunta. Amigo, não há combustível. Se trabalha para a humanidade, não há combustível. Para o Criador, sim, há combustível, Rabi, sim. Porque o que você imagina para a humanidade não é para a humanidade, mas para a pessoa, para os seres humanos. Eu quero dizer que sou justo, que sou grande, que sou chefe, e por isso eu trabalho e digo que é para a humanidade. Mas não é, é para mim. E se é para a humanidade, então você necessita da força superior, da força de outorgamento, da força do Criador. Por isso, quem diz que só trabalha para a sociedade está mentindo. Então, eu não entendo o que está falando. Amigo, se é para si mesmo não tem combustível para trabalhar, Rave, se é para si mesmo não tem combustível para trabalhar, porque já chegamos a estados de desenvolvimento em que cada um já vem corrigindo, desenvolveu sua forma egoísta, e nós temos que chegar à nossa correção por meio da nossa conexão. É como vemos na natureza. Pequenas partículas que chegaram até conexões de átomos, depois moléculas, e as moléculas já se conectam em um corpo maior, que tem consciência, mente, lógica e divisões de funções, e nessas conexões, etc. E chegaram a isso até um corpo vivo. Aluno, de onde chega essa adição de combustível do Criador, Rave? Do fato de que começamos a sentir que nos faltam forças para sustentar-nos e tratamos de recebê-los da natureza de forma egoísta e não somos capazes. Então, nos rendemos. Não há o que fazer. Acontecerá o que tem que acontecer. E aqui nós temos que nos desenvolver na sabedoria da Kabbalah. E toda a evolução que houve antes era simplesmente para nos descobrirmos zero, nulos, que não há nenhuma meta correta, que não há forças para alcançar nenhum objetivo correto, verdadeiro. Não há nada disso em nós. Então, nós temos agora que reconhecer a verdade. A verdade da criação. Aluno, o que significa que se eles pintarem corretamente o Criador como meta? Outra vez, qual é esta adição que o camponês trabalha para a humanidade e o camponês trabalha para o Criador? O que é esta adição que se pinta? Rave, trabalhar para o Criador significa que ele tem que elevar-se por cima de si mesmo. Trabalhar para a humanidade ou pela humanidade também tem que se elevar por cima de si mesmo, porque ele não sente que é a humanidade verdadeiramente. É uma força oculta para mim. Não há em mim um vaso, um cli, que eu possa sentir o que se chama humanidade. Um cli humanidade que eu possa senti-lo. Família, sexo, família, sim. Estou disposto a trabalhar para isso. Esta é uma meta que eu posso entender. Mas humanidade, inclusive o povo, as nações, apenas posso dizer, tenho uma pequena sensação do que é. mas uma sensação egoísta que está em mim. Entende? Assim é como vamos trabalhar. Digamos, o povo de Israel não se sente como um povo, porque não vem de um mesmo grupo que cresceu e se formou e se aferrou, enraizou assim na natureza. Por isso não é um povo, não é uma nação, não é um povo, nunca foi um povo. Que se não fosse pelas pressões e o ódio pelo resto do mundo, este grupo teria se apagado de todos. Teria se apagado, teria se diluído entre todos. Teria se misturado completamente. Mas somente o antissemitismo mantém... tem este, a existência deste povo. Diz o amigo, Barra Sulam disse que todo êxito é para o bem do Criador. Então, aqui ele dá o exemplo de que trabalha para o bem do Criador. O que significa isso para ele quando ele agrega para o Criador? Rave. Para o Criador é algo por cima da razão, que é a conexão com a força superior que pode receber por meio da sua descoberta da força superior. E descobrir a força superior só pode ser pelo meio da equivalência de forma, senão não pode ser revelado, ok? Você não pode revelá-lo. Esta é a pequena adição, certamente. Mas depois dessa adição, abre-se um mundo inteiro para você, um mundo espiritual, a realidade verdadeira. Nive, exato. Disse que o resultado descreve que os resultados são imensos, mas a causa é oculta. Então, o que se refere, Rave? E você tem que construir, não existe nada fora de você, não existe criador sem o ser criado. É justamente isso que nós vamos falar, como nós descobrimos o criador, como o construímos. Porque o criador, na forma de vem e vê, não existe. Que queremos que se revele. É isso que atrás a luz, que reforma, e é o que funciona de fato. Rave. Bom, então quer dizer que não podemos chegar à revelação do Criador? Se não chegarmos à forma do ser criado. E a forma do ser criado é a dezena, o grupo. Que primeiro tratamos, em certa medida, de estar incluídos uns nos outros, de incluir-nos uns nos outros. E isso é o que se refere, que não há criador sem ser criado, que é a força geral que rege toda a realidade, e na medida que você a constrói, justamente você constrói o criador, que se chama dezena seria. Então, de acordo com essa medida, de acordo com a força e o caráter da dezena, pode descobrir e revelar a força total, esta força que é abstraída de tudo, que por um lado rege tudo e por outro lado ninguém a percebe, senão que cada um é que coloca o seu Vejo que outros tampouco têm perguntas. Mas nós, todo tempo, nos topamos com o mesmo ponto, que temos que estar conectados, que temos que chegar a um estado em que nos desconectamos de nosso eu egoísta, nos incluímos, nos integramos entre nós, que não sentimos a nós para nada, que este conceito nós é exatamente a qualidade de Biná, de otorgamento, quando nos conectamos de eu, Malhut, e todos tratamos de chegar a Binah. Então aí nos conectamos por meio desta força de Binah, esta força de otorgamento, esta força de Hassadim, que nos ajuda a anular-nos uns diante dos outros. A partir deste momento em diante, somos denominados. Preparou a criação, nós sempre podemos dizer isso. Mas o que nós vamos ganhar com isso? Senão, em resumo, é que aquele que trabalha para a sociedade sem chegar para otorgar, que se chama o Criador, inclusive de forma egoísta, arruinamos a essência da fase, inclusive. Se dissemos que não é para o Criador, não é bom. Para o Criador se refere que não alcançamos a verdadeira qualidade de otorgamento por cima da razão. Se não recebemos do alto esta força que nos ajuda a realizar atos que não sejam em nada para nós, para nosso ego. E por isso, assim temos que entender. Por isso o Criador não os perdoará. Por que não os perdoará? Nessas palavras que agora já podemos entender, que eles não ansiavam para otorgar verdadeiramente, não tinham a fé por cima da, não alcançaram a fé por cima da razão, por cima dos seus vasos de recepção. Eles só quiseram fazer o bem uns para os outros. E não trabalhar para a força de otorgamento. Ou seja, em outras palavras mais claras para nós, eles não trabalharam para subir sobre o ego coletivo geral, para sair para a natureza otorgante, para o grau do nível superior. Eles não queriam isso, não entenderam, não alcançaram essa sabedoria e, por isso, não eram capazes. Isso foi antes da Segunda Guerra Mundial. Por isso, há uma diferença se trabalha para conectar-se, para revelar algo, para verdadeiramente otorgar, para subir, ascender a Lishma. Aqui, esse mesmo ponto que estamos todo o tempo circulando. Chegamos a Lishma ou não? Se não se chega a Lishma, então tudo que construímos, tudo que estamos construindo, comunismo, socialismo, que eventualmente vai se destruir, porque o Criador não vai permitir construir nada que seja menos que o fim da correção, quando todos nós estejamos na força de otorgamento verdadeira, na verdadeira força de otorgamento. Receber essas coisas e realizar as correções e progredir. Internet. Então, nossa difusão, temos que agregar cada vez para Deus, senão vai cair. Rave, para Deus pode dizer quanto queiras. Da boca para fora você pode dizer o que quiser, mas trabalhar para Deus, isso é uma outra história, completamente diferente. E nós, isso é o que aprendemos, o que significa otorgar por cima da razão, fé por cima da razão. Quando nós recebemos e adquirimos a qualidade verdadeira de otorgamento, então vamos fazer todo tipo de ações de acordo com esses atos, vamos nos aproximando. Não importa quanto tempo nos tome. Neles, de forma completa. Peter 20:38. Qual é esse pacto de trabalho para o Criador com toda a medida que temos que assumir? Rave, nós, durante as lições, que ultimamente e todavia vamos continuar, vamos começar a aprender e adquirir aprender sobre a fé por cima da razão e adquirir isso, e temos que nos manter todo o tempo nisso, que nosso trabalho, nosso esforço tem que ser muito sério, que todo tempo cada um tem que pensar sobre a conexão entre nós de forma sensível através da dezena, o quanto pudermos, mas deve ocorrer. Moscou 13. Como adaptar-nos a que através de um artigo como esse da paz chegue a luz e correção? Isso chega através da conexão com o autor, Rav. Isso ocorre primeiro através da conexão entre nós. Primeiro entra a conexão entre nós. Queremos a conexão entre nós e então descobrir o que o autor quer nos descobrir, que queria nos revelar através da conexão entre nós, o que ele queria nos dar. Não há morte material, corporal, e não há distância entre nós e o autor, senão à medida em que queremos receber o que ele quer nos passar. Todos os tipos de pessoas, em todas as gerações. Então, isso não se trata do povo russo, mas do povo judeu na Rússia? Rav, sim, certamente. Que culpa tem a pessoa que sofre? Mas sofrem porque não recebem o método de correção. E para receber o método de correção, o método de conexão tem a ver com o que receberam no passado. Digamos, hoje em dia podem vir a cada um de nós a demandar de nós, não importa se é judeu ou não. Então, por que nós? Esta é a forma de juízo que se julga a alma. Porque não causou. Porque não realizou correção de acordo com o que recebeu. E isso vai ocorrer conosco, Ravi? E isso é melhor a gente postergar sobre isso. Eu não vejo que saímos bem deste tribunal, Ravi. Por quê? Estamos trabalhando, diz o Ravi. Sim, mas cada momento, se você para e faz cálculos, não vejo que você vai sair ganhando. Se vai ser um juízo a favor de nós ou não. Bom, amigos, nós podemos com certeza ter êxito, todo dia ter novos vasos, mais melhorados, mais qualificados, e mais compreendemos, mais sentimos, mais alcançamos conexão.